Em uma manhã de novembro de 2007, eu estava sentado num confortável sofá do hall de entrada de um desses hotéis de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu estava esperando para entrevistar um dos sujeitos responsáveis por essa mídia na qual você está agora, chamada internet. Uma rápida capitulação. A internet, como o conjunto de redes conectadas que formam uma única rede global, foi criada por um norte-americano chamado Vint Cerf. Já a internet como a mídia onde a gente passa horas e horas do nosso dia, ou seja, a aplicação que roda sob essa junção das redes, foi inventada por um britânico chamado Tim Berners-Lee. Naquele dia de 2007, eu estava esperando para falar com o primeiro, o Vint Cerf. O Cerf foi fundamental na história da internet porque ele e um outro pesquisador chamado Robert Kahn criaram os protocolos TCP/IP, que permitem que todas as redes e todos os equipamentos conectados a essas redes possam conversar entre si. Até a invenção do TCP/IP, as redes acadêmicas de trocas de dados eram como feudos que quase nunca falavam entre si. A interconexão entre todas permitiu que a internet, que ainda não existia, ganhasse a escala necessária para chegar a todo mundo. Ou seja, o nome do Vint Cerf já está nos livros de história. Ele é muito relevante e, ainda assim, ele é um sujeito que não tem um pingo de petulância. Ele é gentil, elegante, didático, divertido. Foi daquelas entrevistas que eu guardei na memória. Daquelas que daqui a 30 anos eu vou olhar para trás e sentir uma ponta de orgulho de ter podido conversar meia hora com um dos caras responsáveis por tudo isso. É mais ou menos como o fato de o sujeito que trouxe a internet pro Brasil, o Demi Gettico, ter sido membro reserva da minha banca de mestrado. E sim, eu estou me exibindo pra cacete por uma coisa que provavelmente pouquíssimas pessoas se importam a ponto de se exibir caso conseguissem. Você não tá vendo, mas agora eu estou jogando os meus cabelos um lado para o outro, um sinal de que estou me sentindo demais. De volta à tecnocracia. Por incrível que pareça, essa história não é sobre o Vint Cerf. Eu e o diretor de comunicação da empresa para a qual o Cerf trabalhava na época, um buscador chamado Google, estávamos esperando no sofá quando eu fui enxerido e vi que o logo do Gmail do diretor de comunicação era diferente do logo do Gmail do resto da humanidade. Em vez de ter o M normal, os ícones do Google estavam empilhados numa espécie de bacia. Eu perguntei para ele o porquê, e sim, eu sei que eu estava sendo enxerido, mas até aí todo repórter é um pouco enxerido. Ele me explicou que o Google tinha, não sei se tem mais, o hábito de utilizar todos os produtos desenvolvidos pela empresa no dia a dia. Era a estratégia dog fooding. No Google, dizia o diretor, a gente come a comida que a gente produz. O Google não criou o chamado dog fooding, é um termo que apareceu lá em 88 por um engenheiro da Microsoft. Mas o buscador se orgulha da sua postura a ponto de escrever posts públicos em blogs oficiais. Essa história me voltou à cabeça algumas semanas quando a Bloomberg publicou uma reportagem sobre as tentativas frustradas do Google em criar uma versão segura do YouTube para crianças. O YouTube Kids foi lançado em 2015 e prometia um filtro poderoso para garantir que crianças com menos de 13 anos só assistissem vídeos seguros e educativos. O que a reportagem da Bloomberg mostra é que o YouTube Kids é incapaz de decolar. Dados internos da empresa mostram que muitas crianças com menos de 13 anos mudam para a plataforma original e algumas análises já mostram como o YouTube Kids está longe de ser seguro para crianças, com a proliferação de canais que despejam centenas de vídeos criados automaticamente, que são diferentes iterações de inúmeros personagens, cenários e músicas. O canal publica cada combinação na esperança de que algum deles vai atrair uma audiência monstruosa. Pedagogia zero. Aí a gente chega à frase principal da reportagem, abre aspas. Quatro pessoas que trabalham no Google admitiram privadamente que não deixam suas crianças assistirem YouTube sem supervisão e disseram que o sentimento era difundido dentro da companhia, fecha aspas. Para pensar um pouquinho nisso. Nem os funcionários do Google confiam no YouTube. Ao que parece, a empresa que controla 90% das buscas no mundo não só não come a própria ração, como vai ao açougue comprar coxas de codorna, enquanto o resto do mundo come ração feita de carcaça de frango. O Tecnocracia e outros veículos que falam sobre os lados negativos da internet na nossa vida se concentram muito em três empresas: o Facebook, o Twitter e a Amazon. Mas há um belo quinhão nesse terreno que pertence ao YouTube. Dizer que a plataforma de vídeos comprados pelo Google é a maior do mundo não condiz com a realidade. Ela é praticamente a única. O Facebook tentou peitá-la, mas não deu muito certo. O YouTube continua a crescer a passos largos e vem na umbrada roubando o espaço que foi durante décadas da TV. Na versão oficial, o YouTube dá espaço para que novos criadores possam explorar suas fixações e seus talentos e que encontrem automaticamente um público para transformar isso numa carreira. Mais do que o potencial substituto da TV, o YouTube substituiu o bombeiro e o astronauta como a profissão mais desejada pela molecada. Quem não tem filho em idade escolar pode perguntar para primo, filho de amigo e afins sobre o que eles querem ser quando crescer. E olhando para trás, eu não acho tão ruim ter querido ser ascensorista quando eu era mais novo. Existe um impacto inegável na cultura que vai muito além de você sentar a sua bunda para ver um vídeo no computador. Esse é o trecho floral e otimista do Tecnocracia, mas você sabe que este podcast não é floral e otimista. A realidade do discurso oficial é bem mais complicada do que milhões de adolescentes olhando para uma câmera, dizendo "Fala, galera!" e ganhando milhões de reais. Ao crescer monstruosamente, o YouTube começou a enfrentar problemas bastante complicados. Pior, muitas das ações tomadas pelo próprio YouTube tornaram os problemas ainda piores, principalmente dando guarida para discursos factualmente mentirosos, agressivos, ameaçadores ou simplesmente criminosos. A radicalização que a gente vem experimentando na vida real vem dali também. Tal qual o Twitter e o Facebook, o YouTube é uma plataforma cujos responsáveis estão tão descolados da realidade e dos males causados pelo seu uso, que a impressão que dá é que eles parecem não saber o que fazer para consertar. Ao contrário do Twitter e do Facebook, porém, o YouTube não é restrito a um grupo específico. Vamos lembrar que o Twitter nunca foi de massa e o Facebook continua perdendo relevância. O YouTube continua crescendo como um cavalo e, pior de tudo, continua deixando sua comunidade ser contaminada com discursos extremistas. A gente consegue rastrear esse fenômeno bem pela experiência de um youtuber específico. O Carlos Maza é o responsável por uma das melhores séries da Vox, um veículo online criado nos Estados Unidos em 2014. A série dele chama Strike True, e eu não cravo que é a melhor, porque a Vox tem uma outra também que chama Earworm, que é um dos conteúdos mais bem feitos que eu já vi na vida. O Earworm trata de um assunto pouco polêmico, que é música. O Strike True, pelo contrário, trata de política. O canal se dedica majoritariamente a estudar e desmontar alguns dos artifícios usados pelo Donald Trump e pela mídia que o apoia, seja canais de TV como a Fox News ou comunidades online dos seus correligionários dentro de plataformas como Facebook e YouTube. Os vídeos do Maza são bem pesquisados e introduzem sempre algum pesquisador, pesquisadora, professor, professora ou acadêmico, acadêmica, que passou anos, a maioria em instituições de renome, estudando esses fenômenos na interseção entre mídia e política. Um deles, por exemplo, é o Firehosing, que é dominado pelo Putin, seguido pelo Trump e também pelo presidente do Brasil. Não é, em suma, um canal em que o sujeito se senta numa mesa e fica falando o que lhe vem à cabeça sem nenhum filtro por horas. Foi exatamente esse perfil de comunicador que transformou o Maza em um alvo. A partir de 2017, os vídeos do Carlos Maza chamaram a atenção de um youtuber de extrema direita, cujo nome eu não vou reproduzir no Tecnocracia, por seguir uma regra básica criada por um dos maiores brasileiros que já viveu, o Milor Fernandes. Escritor, tradutor, desenhista, ensaísta e criador do Frescobol, o Milor ensinava: não se aumenta a voz dos idiotas. Quanto mais você cita idiotas e reproduz suas ideias, ainda que seja para malhá-las, mais palco você dá ao idiota. É uma pena que ninguém no Twitter, aparentemente, ouviu falar do Milor e continua dando palco para idiotas. Mas enfim. Ao descobrir o Strike True, esse youtuber da extrema-direita resolveu responder o vídeo fazendo comentários homofóbicos e xenófobos contra o Maza, que é um filho de cubanos assumidamente gay. Os vídeos de resposta seguiam uma estrutura comum de rádio, se a rádio fosse hospedada na quinta série de um filme vivido no universo de Porks. Um sujeito no microfone principal, falando barbaridades, enquanto outros, que são amigos do youtuber, davam risada ao fundo. Com a plataforma que o sujeito tinha na extrema direita, a história não terminou com os vídeos. Durante 2 anos, sempre que o Maza publicava um Strike True, dias depois, automaticamente, vinha um vídeo do youtuber rejeitando os argumentos em meio a piadas racistas e homofóbicas. O ódio transbordou do YouTube quando a comunidade ao redor desse youtuber se sentiu encorajada a levantar informações pessoais sobre o Carlos. Seu número de celular caiu nas mãos do grupo e ele passou a receber centenas de mensagens por semana. O celular foi só mais um canal em que, diariamente, os desconhecidos o ofendiam, xingavam e o ameaçavam de morte. Durante esses 2 anos, o Carlos ignorou os ataques e, ao contrário do seu antagonista, não citou o nome no seu canal. Mas o assédio direcionado se acumulou. Abre aspas. "Eu gasto muito tempo bloqueando fãs abusivos e essa merda prejudica a minha saúde mental", Fecha aspas. Em abril desse ano, ele gravou um vídeo de onde tinha essa frase e publicou no Twitter cobrando uma posição do YouTube. Na falta de uma, o Carlos descobriu que o YouTube tem três políticas que ditam o que pode e o que não pode ser publicado na plataforma. Uma política contra bullying, uma contra assédio e a terceira contra discurso de ódio. Todas proibiam expressamente conteúdo criado para humilhar alguém ou conteúdo que fazia comentários pessoais e prejudiciais sobre outra pessoa. Os vídeos do youtuber extremista estavam tão carregados de discurso de ódio e humilhação que a decisão de tirar o canal do ar parecia óbvia. E a essa altura você já deve ter entendido que o YouTube não seguiu as suas próprias regras. Após o tweet do Maza e a polêmica online que se seguiu, o YouTube demorou a responder. Quando o fez, quase uma semana depois, foi de uma forma protocolar e confusa. Primeiro, o YouTube respondeu o tweet do Maza dizendo que o youtuber de extrema-direita não infringiu nenhuma das suas regras. O caldeirão da crise esquentou ainda mais nos dias seguintes e, pressionado, o YouTube se contradisse e dias mais tarde afirmou que não tiraria o canal do ar, mas o desmonetizaria. O youtuber seria incapaz de ganhar dinheiro no YouTube, mas não fora. Fora, ele continua ganhando. Há um problema fundamental na forma como o YouTube lidou com o caso. Grana é muito importante, mas não se fatura só dentro do YouTube. Quando foi desmonetizado, o youtuber de extrema-direita avisou a sua comunidade, dentro do próprio YouTube, que precisaria de dinheiro e direcionou essa manada para o seu próprio site, onde ele vendia camisetas e canecas com frases como Maza is fag. Fag é uma expressão derrogatória para denominar homossexuais em inglês. A intenção é explicitamente homofóbica e a gente não está falando de um xingamento em dezenas de vídeos. Além das piadas homofóbicas em todos os vídeos, há produtos com os xingamentos estampados sendo vendidos. Em seu canal, o youtuber de extrema-direita se gaba que, desde que Maza o acusou em abril, ele nunca vendeu tantas camisetas e canecas. O programa ganhou um novo estúdio mais moderno pelo lucro das vendas após a projeção ganha no YouTube. Esse é o sujeito que o YouTube poupou. Aliás, essa história toda está muito bem detalhada num episódio chamado Lauda, de um podcast chamado Reply All. Se você quiser saber mais sobre isso e inglês não for um problema, eu te aconselho a ouvir esse episódio depois de terminar essa Tecnocracia. Tudo aconteceu nas semanas anteriores à Parada Gay de São Francisco, uma das maiores do mundo e da qual o Google participa orgulhosamente. Não só o Google, Facebook e Apple sempre organizaram grupos de centenas de funcionários que desfilam juntos com camisetas oficiais dos empregadores. Sem muita surpresa, a postura do YouTube enfureceu os seus funcionários LGBT e qualquer um com bom senso, a ponto de 140 funcionários formarem um grupo chamado Ban Google from Pride. Bana o Google do Pride, que pediu, bem, o banimento da empresa da parada. A gente não está falando de funcionários anônimos. Esses 140 funcionários mostraram os nomes e os rostos. A empresa advertiu seus funcionários que quem estivesse na caravana oficial não poderia protestar. Se protestasse, seria demitido por ferir o código de conduta da empresa. Esse foi mais um capítulo da crescente tensão entre a direção e os funcionários do Google. Há coisa de um ano, existiu uma greve dos funcionários depois do Andy Rubin, o criador do Android, ganhar 90 milhões de dólares para se desligar após assediar uma colega. A revolta dos 140 funcionários de agora rachou a participação do Google na parada gay. Questionado pela cobertura da imprensa, o YouTube alegou que os vídeos do youtuber de extrema-direita não eram passíveis de banimento, já que, abre aspas, o ponto principal deles não era assediar ou ameaçar, mas responder, fecha aspas, como dito ao Washington Post. Em outras palavras, ainda que tenham conteúdos racistas e homofóbicos, a intenção, entre muitas aspas, por favor, do vídeo não é humilhar e suscitar ataques violentos contra o Maza, já que as ameaças e os xingamentos estão acompanhados de novo aspas, análises políticas. Se os vídeos desengatilham ataques, aí é uma consequência pela qual o YouTube parece dizer que não pode ser responsabilizado. No fim do dia, enquanto a CEO do YouTube, a Susan Wojcik, e a diretoria trocam tapinhas nas costas se congratulando de forma ilusória de que o problema foi resolvido, a toxicidade do YouTube continua lá. É uma resposta inacreditável até para os padrões em queda livre do mercado de tecnologia. A postura do YouTube frente ao caso manda dois sinais bem claros. O primeiro é encaixar conteúdo criado com a clara intenção de assediar ou ofender como debate. O segundo é, ao interpretar as próprias regras do jeito que quer, o site prova que nenhuma lei é muito séria, escrita na pedra. Quem está afim de driblar as restrições consegue facilmente. O exemplo prático do assédio contra o Maza mostra que, se você tiver uma plataforma de amplo alcance e quiser transformar a vida de alguém num inferno, é só ensanduichar suas ofensas entre um e outro comentário sobre política, sobre cultura e o escambau. O YouTube nasceu como um grande faroeste, em que todo mundo era bem-vindo. Quase toda a plataforma digital nasce assim. Muitas pessoas que achavam que não tinham espaço no mundo real, vamos dizer, encontraram no YouTube um ambiente para que se expressassem, para que se descobrissem. O próprio Maza é um exemplo disso. Essa história você já sabe, a plataforma cresce, atrai gente fora do perfil inicial, começam a surgir as primeiras polêmicas. É aí que o dono da plataforma toma medidas para que nem o talo que você coloca para a plantinha crescer direito em direção ao sol, definir quais vão ser os critérios que vão guiar aquela comunidade. Toda pessoa responsável por uma comunidade é também responsável por manter a sanidade do grupo, o ambiente convidativo para que todos participem. Quem já mediou um grupo no Facebook ou no WhatsApp, um blog ou qualquer espaço digital onde desconhecidos se encontram para interagir, já foi obrigado a enfrentar questões sobre o que pode e o que não pode. É mais uma arte do que uma ciência. Você vira um déspota e mata a vontade que as pessoas têm de gastar o seu tempo ali. Do outro lado extremo, você pode liberar tudo e ver a sua comunidade ser tomada por aquelas pessoas mais histéricas. E sempre vão existir essas pessoas. Por anos, o YouTube falou que sempre defenderia os seus criadores, principalmente os que sofriam ataques e assédios baseados em escolhas pessoais dentro da plataforma. Com a história do Maza, a história caiu por terra. Pelo menos aos olhos do público. Só que internamente, o próprio YouTube já sabia da toxicidade há anos. A questão é que o seu objetivo não era limpar a comunidade, era outro. Em 2012, o YouTube mudou uma das suas principais métricas usadas para medir a evolução do site. Saíram os views, entraram os minutos. Até então, o YouTube era ótimo para você entrar, ver um vídeo que viralizou e voltar a tocar a sua vida em outros lugares. Com o objetivo de transformar o YouTube num site lucrativo, o Google decidiu que a melhor forma de pagar o crescimento na conta de hospedagem, era que surpresa veicular anúncios. Para vender campanhas a preços decentes, o YouTube não podia ser mais um destino pontual. As pessoas teriam que ficar dentro do site o maior tempo possível. E aí entram duas mudanças. A primeira é o algoritmo de recomendações. A cada vídeo assistido, o YouTube te indicaria um outro parecido para aumentar as chances de você continuar na plataforma. A segunda alteração foi no formato dos vídeos. O YouTube passou a dar mais destaque para vídeos mais longos. O objetivo traçado pelo YouTube era que a humanidade gastasse 1 bilhão de horas ou mais de 100 mil anos por dia vendo vídeos. Abre aspas. Toda a escolha de design, engenharia que o Google fazia nessa época era para tentar fazer as pessoas assistirem vídeos mais longos. Deu certo. Hoje, estima-se que mais de 70% das views geradas no YouTube são criadas pelas recomendações. O engajamento subiu como um foguete e 4 anos depois de definir a meta, o site comemorou o número em um post no blog oficial. Isso foi em 2016. Com o aumento nas horas, veio também o aumento na receita. Estima-se que em 2018, a receita do YouTube ficou entre 16 bilhões de dólares e 25 bilhões de dólares. O dado não é oficial, já que o Google não quebra suas receitas por fonte. Dado o crescimento publicitário, o mercado supõe que o site seja lucrativo, mas a gente, de novo, não tem a confirmação. O que o YouTube não contou no post engraçadinho foram outras consequências mais sérias das mudanças promovidas pela sua ambição. A predileção por vídeos mais longos foi uma porrada em quem fazia sketches mais elaboradas e alçou ao estrelato um formato de vídeo semelhante aos programas de rádio, em que um sujeito fica sentado em frente a uma câmera, um microfone na altura da boca, falando o que lhe vem à cabeça. Te lembra alguém? O algoritmo de recomendações também deu maior destaque a vídeos mais populares. Veja um vídeo amador sobre violão clássico e ele te recomenda um cover do Yamando Costa, depois uma palestra sobre a diferença entre cedro e abeto para fazer violão, depois um show ao vivo do Paco de Lucia, sempre subindo a escadinha de popularidade. Isso criou o que foi chamado internamente de problema Gangnam Style. Inevitavelmente, assim como todo rio corre para o mar, se você deixasse o YouTube aberto com as recomendações em autoplay, inevitavelmente, todo vídeo desaguaria no Pacífico dos vídeos online, pelo menos na época, que era o Gangnam Style, do Psy, o vídeo mais visto do YouTube durante anos e anos. Em 2015, para resolver o problema do Gangnam Style, o YouTube mudou o algoritmo de recomendações e, em vez de popularidade, o parâmetro mudou para vídeos com assuntos que você está vendo, mas com uma capacidade maior de fisgar a sua atenção. E muitas vezes, essa capacidade de fisgar alguém tem relação com o sensacionalismo, o estroinismo. Em outras, a mentira pura. Se o vídeo que você está vendo questiona a eficácia de algum medicamento industrializado, por exemplo, o próximo vídeo deve explicar o movimento antivacina e o próximo trará alguém explicando porque não vacinou os seus filhos, porque afinal de contas existe uma conspiração para colocar autismo nas... Você entendeu? O YouTube trocou o seu problema de K-pop por um problema de radicalização, já que milhares de vídeos dos porões da sociedade, com teorias da conspiração, racismo, antissemitismo, homofobia, misoginia, eugenia e afins, começaram a ganhar containers de views de uma hora para outra. Pior que isso, ao descobrir os vídeos que têm uma capacidade enorme de fisgar um espectador, o YouTube vai indicá-los centenas de milhões de vezes, o que vai criar também um desbalanço na plataforma. Se você fizer uma busca por terraplanismo no YouTube, por exemplo, 35% dos resultados são vídeos que envolvem teorias da conspiração. Só que se você for ver quais foram os 20 vídeos mais recomendados sobre o tema terraplanismo, 18 ou assombrosos 90% são teoria da conspiração pura. Não é que o YouTube simplesmente colocou esses vídeos na vitrine. Ele deu um espaço muito maior para vídeos claramente falsos do que para vídeos mais ponderados e científicos. O YouTube desengatilhou e anabolizou uma onda de desinformação só para atingir a sua meta financeira. E sabia disso. Abre aspas. Nos últimos anos, muitas pessoas dentro do YouTube e do Google levantaram preocupações sobre o volume de conteúdo falso, incendiário e tóxico que a maior plataforma de vídeos do mundo desenterrou e espalhou. Um dos funcionários queria identificar vídeos problemáticos que infringiam as regras contra discurso de ódio e parar de recomendá-los. Outro queria rastreá-los em uma planilha para criar gráficos das suas popularidades. Um terceiro, receoso com a popularidade de YouTubers de alt-right, criou uma apresentação interna mostrando quão populares eles eram. A cada tentativa, os funcionários recebiam a mesma resposta. Do not rock the boat. Fecha aspas. Sem movimentos bruscos. O Guilherme Chaslot foi um desses funcionários. Como um dos profissionais que trabalhou no algoritmo de recomendações, ele tentou mudar as coisas por dentro. Durante semanas, ele e um grupo criaram alternativas ao algoritmo, sempre pensando em como tirar a radicalização da equação. A resposta da sua gerência é idêntica à da reportagem da Bloomberg que a gente ouviu no parágrafo anterior. O objetivo não era aquele, o objetivo era maximizar o watch time. A CEO, abre aspas, nunca colocou seus dedos na balança. Sua visão era, meu emprego é administrar a companhia, não lidar com isso, fecham aspas. Isso, fontes anônimas dentro do YouTube falaram para Bloomberg. O Chaslot, inclusive, meu xará, conta sua história num outro podcast que vale a pena você ouvir se quiser aprofundar no assunto, que chama Your Undivided Attention. Até que a meta do 1 bilhão de horas diárias não fosse atingida, o YouTube não faria nada, como de fato não fez. Só quando passou o número, o site se mexeu para não recomendar vídeos de terraplanismo e antivacinas. A limpeza, porém, não foi completa. Até hoje, é fácil você encontrar nos rankings de popularidades canais claramente mentirosos. Um estudo feito com 3 milhões e meio de vídeos publicados no YouTube Trending no segundo semestre de 2018, e full disclosure, quem fez o estudo foi a Novelo, que é a minha empresa de data analytics, mostrou que dos 5 canais que mais ganharam projeção, 2 são de teoria da conspiração e mentiras deslavadas. O Fatos Desconhecidos e o Você Sabia. O YouTube continua dando alcance para esses conteúdos, ainda que a sua política explicitamente desaconselhe conteúdos sensacionalistas e mentirosos no trending. A limpeza veio, só que o estrago já estava feito. Os anos em que deu palco para essa quantidade enorme de maluco criou comunidades ao redor desses youtubers. Tal qual o youtuber de extrema direita que assediou o Carlos Maza, tirar o tráfego e os anúncios hoje surte um efeito muito limitado. O monstro já está imensamente forte, a limpeza da plataforma virou um negócio extremamente difícil, para não dizer impossível, e acima de tudo, as regras frouxas são um convite a quem quiser pisar fora da linha. De fora, a impressão que fica é que o YouTube pensou que, após bater a meta de 1 bilhão de horas por dia, eles iam conseguir resolver facilmente qualquer problema. Só que em vez de domar o problema, o site foi na verdade engolido. Quando chegou com os esfregões e com o sapólio, a diretoria do YouTube viu que a sujeira era milhares de vezes maior que a antecipada. Ao não fazer nada antes, o YouTube se viu na desconfortável posição de executar as regras quando o seu salário depende de fazer vista grossa. Tal qual o adulto inseguro, incapaz de frustrar qualquer pessoa, o site tentou alguma alternativa que satisfizesse os dois lados do espectro político. Nisso, incorreu no erro da falsa simetria. Mês passado, quando estava limpando canais de supremacistas brancos, o YouTube também bloqueou canais que faziam vídeos contra racismo, na mesma linha de argumentação que fez o Trump defender que havia pessoas corretas nos dois lados de Charlottesville, os nazistas e quem brigava contra os nazistas. Deixa eu dar um spoiler pra você, bonitinho. Só é correto nessa história quem tá enfiando a porrada em nazista. A internet nos deu uma armadilha travestida de falácia do debate. Essa falácia do debate é calcada na premissa de que toda ideia deve ser debatida, de que alguns fatos não são fatos, são só posições. Vacinas curam doenças? Ah, mas essa é só a sua opinião. E a imprensa caiu nisso em nome da equidade de espaço. Ainda que 99% dos cientistas concordem no problema do aquecimento global, há de se ouvir aqueles poucos sem credenciais acadêmicas relevantes que negam o fato? Essa glamorização do debate online dá guarida para a negação da ciência, o racismo, o antissemitismo, a misoginia e afins. Abrir para discussão o formato da Terra ou o aquecimento provocado pelas emissões de gases da humanidade questiona minimamente premissas científicas. Algumas coisas não estão abertas para discussão. Ao tentar se apresentar como uma plataforma neutra, o YouTube dá as condições para que o discurso intolerante floresça. No começo da internet comercial, quando as primeiras plataformas de discurso online começaram a aparecer, e eu estou olhando para você, blogger, popularizou-se a ideia ufanista de que, se você tirar todas as barreiras que impediam a livre expressão, criar-se-ia, alô Temer, eu também sei usar mesócrise, um ambiente de discussão saudável online. Obviamente, 15 anos depois, dá para ver o quanto a premissa estava errada. Ainda assim, é baseado nessa premissa, completamente utópica, que o YouTube firma os pés ao bloquear canais de supremacistas brancos ao mesmo tempo em que bloqueia canais antirracistas, ou que defende o agressor do Carlos Maza por seus vídeos não terem a intenção, de novo, muitas aspas, de perseguir ou de ofender. São essas as empresas responsáveis por definir o debate online. O assunto é dificílimo, mas elas parecem se escorar em premissas datadas, já vencidas, de 15 anos atrás. Quem infringe as regras e faz escarcéu para não ser limado, diz que as plataformas não estariam sendo neutras. Espremidas na parede para que não sejam acusadas de censoras de discursos radicais ou de censoras da liberdade de expressão, elas caem na falácia da falsa equiparação e dão liberdade quase total para qualquer um, rasgando a própria política. Quando o seu resultado trimestral depende exclusivamente de engajamento, polêmica, teoria da conspiração e mentiras funcionam como um combustível. A sanidade mental dos criadores fica sempre em segundo plano. Comunidade online funciona sempre como um grande colegial. Se o professor não define as regras cedo e as executa com firmeza, quem vai defini-las é quem fala mais alto. O YouTube não só não as definiu, como trouxe, por questões financeiras, os alunos mais imbecis e limitados para fazê-los. E é nesse ambiente, é nessa sala de aula que tá todo mundo, não só os imbecis e os limitados. A gente volta daqui a 15 dias.